Conexão Campinas-São Paulo, com Flávio Paradella e Roberto Nonato.
Começando então mais um Conexão Campinas-São Paulo. Muito bom dia, Roberto Nonato.
Bom dia, Paradella. Bom dia também para os ouvintes da CBN Campinas.
Roberto Nonato que conversa com a gente aqui no CBN Campinas. E vamos ao nosso primeiro tópico. A gente começou o programa, viu, Roberto Nonato, aqui nos destaques do CBN Campinas, falando exatamente sobre isso, né? Ontem à tarde, o prefeito aqui de Campinas, Jonas Donizete, em uma coletiva online, né, uma live pelas redes sociais, anunciou uma nova proibição. Então, agora Campinas, os postos de combustíveis não podem mais vender bebidas alcoólicas. Mas nessa live, o que chamou a atenção foi que ele foi pego de surpresa com uma proibição que veio por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E foi uma situação que já nos chamava a atenção desde a semana passada. Porque Campinas voltou à fase vermelha, mas o prefeito de Campinas deixou, porque cabe, né, às prefeituras organizar o decreto, né, de como vai funcionar essa fase vermelha. Mas cultos e missas estavam liberados, coisa que na primeira quarentena, a gente está chamando assim, né, desde lá de março e que perdurou até a cidade ir para essa fase laranja, isso não acontecia por parte de uma proibição da própria prefeitura. Nesse caso, quando o prefeito foi questionado, ele citou: olha, o presidente da República, Jair Bolsonaro, colocou missas e cultos como um serviço essencial. E por isso eles ficam abertos. Com toda a restrição de 20% de atendimento, de presencial, e também a proibição de pessoas com acima de 60 anos e comorbidades. Mas nos chamou a atenção. Agora foi uma ordem da justiça para que esse tipo de atividade, né, cultos e missas, não aconteçam durante esse período da fase vermelha. Fica uma incoerência, né?
É, e além da incoerência, cá entre nós, na minha avaliação, eu não sei o que você pensa, o que os ouvintes pensam, mas eu acho que cultos e missas não são atividades essenciais. Acho que o presidente da República errou lá atrás. É muito claro que quando a gente tem cultos e missas, há uma aglomeração de pessoas. Ainda que você tenha determinações, por exemplo, de 20% de fiéis, distanciamento entre pessoas nas missas. Mas se a gente for levar por esse lado, aí a gente pode abrir o comércio, desde que você tenha esse distanciamento, desde que você tenha 40% das pessoas circulando do que normalmente é num comércio normal. E assim, né, o Paradella, a gente já tem a possibilidade de que cultos sejam realizados através das tecnologias, seja em lives, seja a distância com o padre realizando o culto e você repetindo aquilo que ocorre em casa, como a gente tem, por exemplo, missas na televisão, a gente tem apresentações de igrejas evangélicas na televisão, e necessariamente as pessoas não precisam comparecer lá. Não é uma sangria desatada. A gente está passando por uma pandemia e é necessário também que os fiéis compreendam que se eles não comparecerem, eles estão colaborando para não propagar o vírus. E quando você diz, me parece que há uma incoerência, sem dúvida nenhuma. Agora, para mim, é muito claro, a partir do momento em que Campinas retrocede, em que volta às casinhas, como a gente comentou ontem, e fica na primeira parte mais restritiva, me parece óbvio que um culto, uma missa, onde você tem a aglomeração de pessoas, não possa ser permitida. Então, assim, a mim não surpreende. Acho que é absolutamente natural a partir do momento em que Campinas retrocedeu para a primeira fase. E o pedido da Justiça, né, do Tribunal de Justiça, é que não há embasamento científico para a abertura de igrejas e templos. Então você tem uma clara ação do poder público agindo em prol da saúde pública. Agora, seria importante também que as autoridades de saúde chancelassem essa decisão, dizendo, efetivamente não há um embasamento científico que permita a abertura de igrejas e templos, ou apresentem dados que contestem e mostrem que não há riscos. Porque, na minha avaliação, em último caso, a opinião tem de ser da autoridade de saúde. Não é, não é o Tribunal de Justiça que entende de saúde. Quem entende são as autoridades. O tribunal está zelando pela saúde da coletividade, mas ele diz, não há embasamento científico. cabe à autoridade de saúde apresentar. Não, temos um embasamento aqui, ó. Se a gente mantiver um culto com 20% de lotação, com as distâncias estabelecidas dentro da igreja ou dentro do templo, isso não vai propagar o Covid. Aí é um outro cenário. Cabe agora às autoridades de saúde entrarem em campo e mostrarem que elas têm razão para abertura ou não. Mas a mim me parece muito natural que a partir do momento em que retrocedeu para a fase vermelha, também não pode ter missa nem culto.
É, e eu concordo, viu, Roberto Nonato, acredito sim, que não seja uma atividade essencial, a presença, né? E aqui na CBN Campinas, o próprio arcebispo aqui da cidade de João Inácio, ele acho que foi muito feliz, quando ele contou da própria vida dele, que ele era um garoto que vivia em uma zona rural, e distante da paróquia mais próxima, mas muito distante, mas ele conseguia conversar com Deus da casa dele, com os pais.
Isso.
Então, ele foi muito, mas muito feliz na entrevista que ele deu para a gente aqui na CBN Campinas, quando a gente discutia exatamente essa possibilidade de reabertura desses cultos. E outra situação que eu acredito mesmo, já que você volta duas casinhas e tem uma nova restrição, e é muito natural, já que quando estava nessa casa acontecia essa proibição, mas o presidente da República colocou como essencial, também acho que errou. Mas esse argumento não vale, porque o presidente da República também colocou como essencial salões de beleza e cabeleireiros. Exato. E nesta fase aqui em Campinas continuam proibidos. Ué, o prefeito poderia reabrir então, levando esse argumento, né?
É, só para corroborar o que você disse aí com o que o arcebispo relatou, né, que ele conversava com Deus da casa dele, efetivamente muitos fiéis o fazem diariamente, né, as pessoas não precisam comparecer em templos ou igrejas, sua fé ou para ter a associação com Deus ou com o ser supremo que eles imaginam. Mas eu vi um pastor dizer que esse nível que a gente tem agora de tecnologia vai fazer com que os cultos e talvez as missas tenham um ressignificado no que diz respeito a essa presença ou não de público. Ele dizia, eu acho que essas tecnologias agora vieram para ficar e possivelmente vários dos cultos continuarão sendo feitos via tecnologia. É claro que é importante as pessoas irem à igreja, aos templos, até porque são construções normalmente muito bonitas e onde você tem um aconchego maior para quem professa fé. Mas ele dizia que ele acha que as novas tecnologias chegam para ficar e que pode ser um novo cenário pós-pandemia. A exemplo, Flávio, daquilo que a gente tem tanto falado a respeito do home office, né? Que muitas empresas dizem que devem adotar esse cenário daqui para frente, e esse pastor dizia isso. Eu acho que as novas tecnologias vêm dar um novo significado para a profissão da fé aqui no país.
É, aí a gente coloca também aqui a participação do nosso ouvinte, uma participação que também coloca um contraponto. Para o pastor Renato Ferreira aqui, não existe sangria desatada e sim a necessidade que as pessoas estão vivendo. Se for analisar, então vamos fechar os supermercados porque está uma loucura. As pessoas precisam fortalecer a fé, isso sim é uma realidade. Isso aqui é uma opinião aqui do Renato Ferreira, enviada pelo WhatsApp da CBN Campinas, mas aí a gente está colocando uma situação, uma atividade que é essencial, supermercado, com todas as restrições de atendimento, restrições para as pessoas e todo o pedido de distanciamento, né, para quando a pessoa for a esse supermercado.
E outra, eu não posso fechar o supermercado porque senão eu fico sem comer. Se eu ficar sem comer, eu não consigo orar nem rezar. Veja como é um efeito dominó, ao passo que rezar e orar para que eu mantenha a minha sanidade mental e espiritual. Eu posso fazer isso via televisão, eu posso fazer isso via uma live, via YouTube, através de uma ligação num WhatsApp que eu possa conectar várias pessoas e fazer uma novena, uma oração em conjunto, enfim. Eu tenho alternativas para driblar, por isso que eu respeito a opinião do Renato, mas eu discordo frontalmente. Eu acho que são coisas que não são comparáveis nesse momento. É como a atividade física, né? Tem muita gente que diz que precisa fazer ginástica e aí acaba fazendo dentro de casa os exercícios. Outros conseguiram liberação de academia, alguns vão para a rua dar uma volta no quarteirão absolutamente de máscara também. E é compreensível, porque você tem que cuidar da sua saúde mental e também espiritual. Mas eu acho que há maneiras de se driblar. E assim, a gente tem que lembrar, Flávio, que essa pandemia vai passar, não é algo eterno. Então assim, vamos dar uma segurada um pouco, vamos esperar um pouco mais. Daqui um mês talvez tudo esteja liberado, pode ser que a gente volte a frequentar cultos e igrejas de uma maneira mais segura. Eu acho que é importante pensar nesse momento na saúde, de um modo geral. E em relação a cultos, tem maneiras de driblar. Em relação à comida, não tem como, né? Você não pode ficar com fome o tempo inteiro e sonhando com comida.
Exatamente. Concordo plenamente com o Roberto Nonato, que, como você disse também aqui, respeito o que disse o Renato, mas também discordo dele. Bom, você falou de segurar e talvez aqui a um mês as coisas podem voltar ao normal, a gente não sabe, né? Mas tem uma cidade aqui na nossa região, Roberto Nonato, que decidiu dar de ombros para o que disse o governo do estado e reabrir o comércio. Ela subiu por conta própria para a fase laranja, foi a cidade de Serra Negra ontem. Depois da nossa conversa aqui no Conexão Campinas-São Paulo, tive uma entrevista aqui no CBN Campinas exatamente sobre a gente discutindo insegurança jurídica, né? Num momento como esse, o abre, fecha, vai, entra segmento, sai setor. E no meio dessa entrevista chega essa informação de Serra Negra, que decidiu ontem mesmo reabrir o seu comércio, não ligar aí para o governo do estado, e agora até o Ministério Público está pedindo, né, esclarecimentos para o prefeito lá da cidade, porque o comércio está, e também outras atividades, retomaram das 3 da tarde às 5. É uma coisa de louco, né?
E de novo, aí me parece que o Ministério Público entra em ação para garantir a saúde coletiva, a saúde da população, porque já pediu dados, né, da Secretaria de Saúde que demonstrem as justificativas para essa alteração, porque, como você disse, a Prefeitura, por conta própria, sem aval do governo, permitiu o funcionamento das lojas. Eu vi que tem muita gente, muito lojista e comerciante de Serra Negra, que quer essa abertura, até porque a gente, em pleno inverno, é o período de maior fluxo de pessoas por lá para a compra, é quando a cidade efetivamente tem as suas atividades cada vez mais desenvolvidas. E Serra Negra tem um detalhe, né, o Paradela, que não tem mortos, né?
Esse é um detalhe importante que eles estão usando como argumento.
Isso, mais de 35 casos e não tem o registro de mortos. Vai muito, o Paradela, ao encontro do que a gente falava ontem, né? Uhum. Que o prefeito que fez a lição de casa, ele se sente punido com a mesma régua de quem não fez ou, por outros motivos, não conseguiu controlar a doença. Porque muita gente tentou fazer a lição de casa, mas por um motivo ou outro, a doença acabou se espalhando. Ao mesmo tempo, se ele vai contra esse pensamento da saúde pública e essa determinação do governo do estado, ele pode abrir uma brecha para ser contestado depois, caso apareça morte ou mortes numa cidade que não tem nenhuma. E eu lembro que, quando a gente fala em turismo, vale a gente recapitular, né, como é que o vírus circula pelo mundo, muitas vezes vindo de turistas, como ocorreu em São Paulo, com aquele cidadão que voltou de Milão e, salvo engano, foi o primeiro caso que aconteceu no Brasil e na cidade de São Paulo. E aí, posteriormente, a gente teve uma série de fechamento de fronteiras para que esse vírus não circulasse. Então, quando a gente fala em turismo, vai que um cidadão aqui de São Paulo resolve fazer compras lá em Serra Negra e está com esse vírus também. Num descuido de tirar a máscara, acaba espalhando esse vírus por lá. Então, tem todos esses detalhes que a gente tenha que pesar. Então, é importante que o Ministério Público cobre da Prefeitura os dados, o porquê de ter alterado essa configuração. É claro que a gente entende o comerciante, e o comerciante pressiona porque ele precisa trabalhar, ele precisa vender. Vi até uma comerciante dizendo o seguinte: governo estadual não aliviou nos impostos, então é necessário que a gente trabalhe para pagá-los. Cabe a contrapartida do governo, a secretaria diz que em vários casos tem atenuado, tem dado uma espécie de anistia ou pelo menos um prazo para que as pessoas paguem os seus impostos, mas há essa outra reclamação dos comerciantes. Uma possibilidade talvez, né, Flávio, a gente falou aqui de cidades que cumpriram as suas ações, que fizeram o seu dever de casa, talvez seja subdividir por micro-regiões, né? E aí você acaba aglutinando com outra medição aquelas que não têm tantos casos. Porque quando você olha para a Serra Negra, Você fala, por que estão punindo a cidade que não tem nenhuma morte e que parece ter um controle? Por outro lado, ela faz parte de uma região que está num período mais restritivo. Será que é justo? Será que não é? Por que não aglutinarmos Serra Negra e alguma outra que esteja próxima e que também não tenha casos, né?
Eu acho que é uma possibilidade de se mudar até o próprio... A própria Federação do Comércio pede, né, essa nova divisão, porque a DRS-7, né, porque é incrível, né, aqui que tem a região metropolitana de Campinas, são 20 municípios. Aí você tem a região administrativa de Campinas, isso vai para quase 90 municípios. Tem a região administrativa para a Polícia Militar e também para a Polícia Civil. São outros municípios que estão dentro desse grupo. E também para a área da saúde... São diferentes, por exemplo, Jundiaí está junto, tem coisas muito diferentes aqui em várias divisões do próprio estado de São Paulo. Mas ainda falando de Serra Negra, ok, ela não tem uma morte, né? Nenhuma morte até o momento, mas chama a atenção também o atendimento. Se ela tiver um aumento com o crescimento, né, desses casos de Covid-19, casos graves, ela vai ter que transferir pacientes para outras cidades, vindo aqui para Campinas, para, por exemplo, Jaguariúna, cidades que têm um atendimento de UTI. Até o Renato Maito manda sua mensagem aqui pra gente. Ele disse que estava em Serra Negra ontem à tarde e não conseguiu uma vaga para parar o carro. Comércio funcionando normalmente. Então tem esse caso também, como você mesmo citou, né, Roberto Nonato? Vai um turista para lá, espalha, infelizmente, a Covid-19 e a cidade não tem uma estrutura de saúde para conseguir comportar isso.
E é isso que a prefeitura, as autoridades têm de comprovar que tem condição, né? É isso que o Ministério Público está cobrando nessa cobrança que eles fizeram ontem à noite, segunda-feira. Então, assim, resta saber como as autoridades municipais de Serra Negra vão responder a isso, né? Porque é necessário embasamento em evidências científicas e também nas análises técnicas, né? A prefeitura defende essas condições, diz que vai apresentar isso para o Ministério Público, e a gente fica na expectativa, né, para saber se efetivamente eles conseguem ou não comprovar que tem como controlar. É muito difícil, né, o Flávio? O histórico mostra que é difícil a gente controlar o vírus da Covid. Primeiro porque ele age das mais variadas formas possíveis e a gente ainda está tateando. E segundo porque a gente não tem um antídoto ainda para dizer, aqui está controlado.
Comércio que está reaberto lá em Serra Negra, da 1 da tarde até as 5, né? A gente vai trazendo essas informações. E agora nosso tópico aqui no Conexão Campinas-São Paulo está nessa expectativa, né, Roberto Nonato? Ontem o presidente da República, Jair Bolsonaro, com sintomas da Covid-19 e fez um teste, espera hoje, né, o resultado desse exame, para saber se tem ou não o novo coronavírus. A gente fica nessa expectativa porque ele sentiu febres, dores no corpo, mas disse que está tudo bem.
Pois é, agora o teste, né? Vai fazer o teste, a gente está na expectativa da divulgação desse resultado, e aqui cabe lembrar para o ouvinte que o presidente sempre minimizou, né, a Covid-19, o coronavírus, e nesse fim de semana mesmo, o presidente esteve sem máscara em alguns lugares, sem distanciamento inclusive, foi até comemorar o 4 de julho, né, na Embaixada Americana, cumprimentou pessoas, tirou fotos muito próximo, e assim, o presidente tem 65 anos, né, sofreu aquele problema, aquele ataque na eleição, então assim, deveria estar dando um exemplo melhor, deveria estar se cuidando mais, na minha avaliação, mas ele tem minimizado o caso, fica aí essa expectativa em torno do resultado de hoje. Tem gente fazendo um paralelo com o Boris Johnson, primeiro-ministro.
Isso, eu ia citar exatamente inglês. O Boris Johnson, porque ele também minimizava, né, até contrair a doença. No caso dele, ele foi parar até na UTI. E foi um ponto de inflexão, né, para ele.
Sem dúvida, foi um ponto de virada. A partir dali, parece que ele começou a entender que o cenário era mais complicado. E tem um detalhe interessante, que o Boris Johnson sempre foi um defensor do Brexit, né, da independência de qualquer outra nação, e aí também inclui imigrantes, e o que se fala é que ele foi cuidado quando esteve na UTI, quando esteve no hospital, por imigrantes. Isso. Por médicos que estão na Inglaterra e que são imigrantes. Olha como o mundo dá voltas
e ele, quando...
faz com que a pessoa possa rever os conceitos.
Ele, quando deixou o hospital, fez questão, né, de ir às redes sociais, fez um discurso e agradeceu esses dois médicos mesmo, imigrantes, e agradecendo, exato, e até citando o nome deles.
Agora, o nosso presidente é isso, ele tem sempre minimizado muito, fazia muito aquela aglomeração ali naquele cercadinho no Planalto, nos finais de semana, quando havia manifestações, ele também comparecia, ele deixou de comparecer após a prisão. Queiroz, deu uma acalmada. Mas ele sempre esteve presente nesses eventos e sem máscara, né, em meio à aglomeração. Então, caso se confirme, caso tenha dado positivo o exame do presidente, será que ele vai mudar as atitudes, né? Se a prevenção é usar máscara e evitar a aglomeração, por que não fazer, né? Se ele não tem receio, perfeito, é a avaliação dele. Ele está negando aquilo que a ciência está mostrando, aquilo que a ciência está esfregando na cara dele. Isso ocorre também com Daniel Ortega na Nicarágua, com o presidente de Belarus, o Alexander Lukashenko, e com o ditador do Tajiquistão. Ou seja, estamos em más companhias nesse meio todo. E aí, retomando o que eu estava falando, se ele não tem esse receio para a saúde dele, acho que ele tem que respeitar a saúde dos demais e tentar preservar as pessoas. Então vamos acompanhar, esperar a saída desse exame e ver efetivamente se o presidente tem ou não a Covid-19. E caso tenha, como ele vai se comportar, né? Que tipo de discurso, que tipo de mensagem ele vai começar a passar para a nação. Tomara que não seja mais um negacionista.
Exatamente, acredito que, espero, na verdade, que deva mudar um pouquinho esse discurso e trazer um pouquinho mais de paz e pacificar, né, essa situação, porque nós estamos aí há quase 2 meses sem um ministro da Saúde que defina aí algumas informações e alguns detalhes nesse enfrentamento à Covid-19 e tenha um pouco mais de responsabilidade. Assim como também esse caso expõe outras coisas, viu, Roberto Nonato, e isso muito me deixou um pouco preocupado, porque falta empatia no presidente da República e nos seus seguidores, falta realmente, falta empatia, falta compaixão, mas no momento que se tem a expectativa, né, de um exame, e a gente espera que não seja, e se for, que ele se recupere, né, porque a gente tem, claro, que ter empatia também, mas... As redes sociais ontem, com o tópico Força Covid, e o que mais me chamou a atenção e que me deixou triste, colegas nossos, profissionais de imprensa, fazendo esse tipo de analogia, esse tipo de relação. Aí, pega mal. E pega mal para a nossa comunicação, para a nossa credibilidade, né?
Eu acho que não faz sentido. E até porque tem muita gente que critica os apoiadores do Bolsonaro, quando, de algum modo, eles agem com negacionismo e com muita raiva. E aí, quando você percebe que o presidente está com a suspeita de Covid e você fica torcendo para que o vírus realmente tenha atingido esse presidente da República, me parece que você se nivela do mesmo jeito de quem você fica. E aí eu estou contigo, falta empatia, né? Por mais que o presidente tenha negado, por mais que ele deboche do vírus, acho que não tem que ficar torcendo para vírus nenhum, tem que torcer para mudar a cabeça de quem acha que o vírus não faz nada, de quem acha que o vírus é uma gripezinha, de quem diz e daí. Então, assim, acho que você tem que torcer pela mudança de cabeça dessa pessoa e não para que essa pessoa venha a óbito ou algo que o valha ou possa ficar sofrendo num hospital, senão você se nivela por baixo do mesmo jeito de quem você está com. E só para a gente fechar de um lado mais positivo, né, ou para dela, acho que é legal também o anúncio que foi feito ontem da terceira fase da vacina chinesa lá, da Sinovac, que os brasileiros vão também começar a testar, 9 mil voluntários em São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, Paraná e Distrito Federal vão participar de teste e tomara que seja mais um avanço ao lado de outras vacinas como a de Oxford e a dos Estados Unidos, que já estão em terceira fase.
Até no jornal da CBN hoje pela manhã, Dimas Covas, né, o presidente do Instituto Butantan, citando que há uma possibilidade para setembro, né, muitas doses já estarem prontas e a gente espera, então, a gente conta com o sucesso nessa terceira fase e vamos nessa expectativa. Bom, já falar em setembro é um alento muito grande, né?
Não tenho dúvidas disso. Tomara que efetivamente se concretize.
Muito obrigado, Roberto Nonato. Esse é o Conexão Campinas-São Paulo. Até amanhã.
Obrigado, Flávio. Obrigado, ouvintes da CBN. Até amanhã.